Sim, então. Muito bom dia. Saúdo o Sr. Presidente e Engenheiro Dr. António Gomes Coelho, da Associação Portuguesa de Geólogos, os demais membros da associação aqui presentes, e dou as boas-vindas à Casa da Democracia. É sempre muito bom receber as instituições nesta Comissão de Segurança Social e Trabalho, mais concretamente no grupo das audiências. Aguardo a vinda de mais deputados, mas hoje é um dia com muitos membros do Governo nesta Casa e os deputados fazem parte de várias comissões e estamos aqui divididos. A nossa comissão, inclusive, tem outra audiência que também vai decorrer dentro de poucos minutos e que contará com a presença da Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do Grupo Parlamentar do PSD, que está aqui presente. Também está a nossa colega, que conhecem perfeitamente, aqui a acompanhar-nos, sendo da Comissão de Educação. Hoje juntou-se a nós para nos poder acompanhar. A metodologia vai ser aí uns 10, 15 minutos, no sentido de fazerem a apresentação, e depois passarei a palavra às senhoras deputadas para porem as questões que desejarem. Se, entretanto, chegarem outros senhores deputados, irão também pôr, provavelmente, alguma questão, se desejarem. Desta reunião será elaborada uma ata e ela está a ser gravada. É normal que depois todos os senhores deputados, que por qualquer motivo, estando em outras comissões, não puderam estar aqui presentes, vão ouvir e até possam vir a colocar questões. Também dou a palavra ao Sr. Presidente e, mais uma vez, as boas-vindas.
Muito obrigado. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Comissão de Segurança Social e de Trabalho, agradecer-vos o facto de nos receberem. É para nós um privilégio estar aqui, como disse, na Casa da Democracia. Nós não temos muitas oportunidades de falar, pelo menos, eu diria, falar com o povo português através dos deputados, porque é uma das maneiras de falar com o povo português e de apresentarmos os nossos problemas e as nossas razões nesta questão de uma associação pública profissional. A nossa apresentação vai ser feita pelo meu colega Dr. Vítor Correia. Eu queria apenas dizer logo de início algumas coisas que eu acho que são muito importantes no contexto de uma pretensão que é o de formar uma associação pública profissional. Nós sabemos, sobretudo porque sou mais velho do que eles, conheço a história, de que as associações públicas profissionais, que hoje por lei se designam ordens quando se trata de formação académica superior, são muitas vezes olhadas como uma espécie de herança ainda, um resquício de herança de um passado em que essas organizações eram consideradas instituições corporativas. E hoje mesmo a formação das ordens é muitas vezes vista por muita gente como uma deriva neocorporativa, no sentido de criar, relativamente a uma profissão, a capacidade de agir, muitas vezes olhado como um meio de dificultar ou de controlar o acesso à profissão e o livre exercício da profissão. Ora, eu queria deixar claro que nós nunca tivemos uma grande empenho em constituir uma ordem desse ponto de vista, de formar uma ordem. O nosso interesse era de formar uma associação pública profissional. Se chama ordem é porque está na lei que se chama ordem. Mas parece que não é importante, mas eu julgo que no fundo é importante. Porquê? Porque julgamos que dessa forma nós vamos ao encontro de uma convergência de interesses, que é o interesse público por um lado e o interesse da profissão por outro. Nós vivemos num mundo em que vivemos, que é muito diferente do mundo de há 40 ou há 50 anos. Sabemos que hoje, tanto na comunidade europeia, ou na União Europeia, melhor dizendo, como nos outros restos do mundo, existe um mercado a que as profissões e os serviços profissionais também pertencem. E, portanto, que existe uma livre circulação de pessoas, que existe uma livre circulação de prestação de serviços e que não faz sentido construir castelinhos ou capelas em que as profissões, digamos, se protegem contra invasões ou contra concorrências. E, portanto, há uma livre concorrência. E é exatamente, para já, do ponto de vista do interesse da profissão e dessa livre concorrência, no sentido de garantir o reconhecer os outros e ser reconhecido pelos outros, que nós sentimos uma falta muito grande de uma associação pública profissional portuguesa que seja capaz de, juntamente dos seus homólogos estrangeiros e em condições de reciprocidade, ter a capacidade de reconhecer os nossos colegas, os profissionais estrangeiros que queiram vir trabalhar para Portugal e ao mesmo tempo sermos reconhecidos e podermos circular. De resto, a geologia e a profissão de geólogo foi desde sempre uma profissão que não conheceu fronteiras. A geologia e toda a sua atividade sempre foi muito transfronteiras e estamos habituados a trabalhar um pouco em todo o mundo já desde há muitos anos. O outro aspecto é o aspecto do exercício da profissão e esse aspecto é o aspecto mais também do interesse público, que é ter a capacidade de fornecer ao público, à população, à sociedade, melhor dizendo, serviços de qualidade. E para fornecer serviços de qualidade nós precisamos ter alguma capacidade de agir naquilo que respeita as boas práticas e a deontologia profissional. O que é impossível de fazer se não constituirmos uma associação pública profissional com capacidade de intervir nessa área. Portanto, é desta convergência de interesses, do interesse público e do interesse profissional que surge esta necessidade e que nós consideramos que é importante para o exercício da profissão e para o interesse de todos, não é? Portanto, eu queria deixar este ponto, julgo que é um ponto de partida importante para qual é a nossa perspectiva. A nossa perspectiva é esta, é uma perspectiva de mercado, uma perspectiva de livre exercício da profissão, de livre exercício, de acesso e exercício à profissão, mas é evidente que hoje, num mundo tão complexo em que vivemos, as fileiras de formação são complexas, são variadas, cada vez se diversificam mais, as fileiras universitárias também estão a deixar de ter aquela característica clássica dos cursos universitários, verticais, separados dos outros. Hoje em dia faz-se uma licenciatura em X e faz depois uma mestrado em Y. Esta fertilização leva a formações diferentes. É preciso que, no meio disto tudo, isto é importante e é até, julgo, uma vantagem, mas também é preciso que haja alguma regulação no sentido de saber quem é quem em cada momento para o exercício da profissão. Eu acho que isto também é, digamos, um aspecto importante, tanto em Portugal como no estrangeiro, quer também com as nossas relações com o estrangeiro. Eu ia pedir ao meu colega Vítor Correia que fizesse então a apresentação, que vai fazer uma apresentação sobre o que é a ideia da profissão e o interesse de formação de uma associação pública profissional. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu vou fazer uma apresentação breve e o mais sintética possível, porque o tempo que temos é escasso, e que tem basicamente apenas dois pontos. O primeiro ponto diz respeito àquilo que é o exercício profissional da geologia e o segundo ponto ao nosso desejo, ao imperativo da constituição da Ordem. Sobre a geologia, importa dizer que os geólogos profissionais são um grupo de pessoas para a qual concorrem carreiras académicas muitas vezes diversas, como dizia o Dr. Gomes Coelho, mas que trabalham com processos que influenciam fatores que se relacionam diretamente com a segurança das pessoas, com a saúde pública, com os mercados, com os ativos e, portanto, estes processos são muitas vezes suscetíveis de alterar estes valores e a sua relação no tempo e no espaço. E a geologia tem a capacidade particular de utilizar ferramentas que permitem a antecipação e a prevenção de muitos problemas associados a estes fatores. Por outro lado, sendo uma atividade fronteira, é uma atividade que atua na interface com outras ciências e sobretudo com outros domínios da engenharia, acabamos por ter uma área de intervenção muito vasta, que vai desde as águas subterrâneas às minas, à conservação da natureza, etc. Portanto, este quadro de complexidade crescente é um quadro que nós hoje enfrentamos, não só em Portugal, como em todo o mundo, faz parte daquilo que é a nossa profissão e aquilo que nós verificamos é que a circulação de pessoas é um fator crítico, é normalmente impedida por barreiras que têm a ver com o reconhecimento das qualificações profissionais e esse é um fator que nos tem impedido de trabalhar no estrangeiro, por um lado, e por outro lado que faz com que, mesmo em trabalhos executados em Portugal, seja necessário recorrer a outros profissionais de outros países. Alguns exemplos daquilo que nós fazemos e dos processos que eu referia, em que os geólogos podem intervir, não muitas vezes para prever exatamente quando é que isto acontece, mas para assegurar que são tomadas medidas preventivas para impedir este tipo de acidentes. Este é o que aconteceu há bem pouco tempo, e que foi noticiado pelas televisões, é um escorregamento de terras na região de Faf. Temos muitos problemas, estes quase recorrentes, com uma periodicidade cíclica, não diria anual, mas com um ciclo de 3 ou 4 anos. Isto é uma fotografia das cheias da Madeira. Isto tem a ver muitas vezes com o ordenamento de território, com a tal dificuldade de definir os processos e as medidas que os impedem. Esta é uma fotografia de um acidente que infelizmente motivou a morte de uma pessoa que ia passar numa arriba na região de Peniche. Este, provavelmente, as pessoas que vivem em Lisboa recordam-se todas dele, tem a ver com o escorregamento de terras que impediu o tráfego na Crele durante um longo período, eu creio que teve interrompido durante 4 meses em 2011. Depois saiu uma notícia de jornal em que se citava que, de acordo com a autarquia, o problema resultava de fragilidades e de falhas geológicas, o que é uma coisa que não tem pés nem cabeça para quem trabalha na profissão e que mostra como muitas vezes este desconhecimento afeta o juízo que as pessoas fazem. Os sismos são um exemplo mais flagrante. Nós, felizmente, em Portugal, ou infelizmente, temos problemas com sismos, mas não são generalizados a todo o território. Os Açores são a superfície do nosso país, que sofre, a área do nosso país que sofre mais com estes impactos, e portanto é uma área que também está mais habituada. Em todo caso, é importante não esquecermos que o Algarve e a zona de Lisboa são também regiões sísmicas. Mas não é só nas questões relacionadas com a proteção civil que os geólogos intervêm. Este exemplo do grupo a que nós chamamos Saúde Pública tem a ver com a contaminação de águas subterrâneas. Provavelmente recordam-se, foi um assunto que foi muito debatido, sobretudo nos Açores, entre os diferentes grupos parlamentares, e com a questão da eventual contaminação de águas para abastecimento público por causa de uma fuga de combustível na base das Lajes. E às vezes existe um aproveitamento mediático que é excessivo, e que, não sendo controlado, é difícil, porque às tantas o que nós verificamos é que qualquer pessoa diz aquilo que quer sobre uma matéria sobre que se sabe muito pouco, e estas notícias são suscetíveis de causar alarme. O urânio a correr no rio Mondego não faz sentido, tal como a notícia do nosso colega de que algumas zonas de Portugal estão entre as mais radioativas do mundo é descontextualizada, e sendo descontextualizada é suscetível de não informar e, antes, pelo contrário, de gerar ruído. Casos recentes também, dos resíduos perigosos em São Pedro da Cova, é um assunto que os senhores deputados conhecem bem, enfim, motivou queixas, inclusive na União Europeia, ou até os riscos dos antibióticos a contaminar solos. São exemplos da saúde pública, mas estas coisas têm depois relações diretas com os ativos fundiários. O exemplo da Quimipark, no Barreiro, é talvez um dos melhores exemplos disso. A Quimipark tem um valor fundiário com elevado potencial, o potencial seria acrescido com a construção da terceira travessia do Tejo, mas tem um problema que tem a ver com os passivos ambientais por um século de ocupação industrial. É, mais uma vez, um assunto que percebemos que é sensível e que, se for mal utilizado ou se for manipulado, dá origem àquele tipo de notícias, como vimos anteriormente, do urânio a correr no Mondego ou do risco para a saúde pública. Tudo isto é possível que seja, digamos, compatibilizado, mas implica que haja uma atitude séria e, muitas vezes, não havendo essa atitude e não havendo da nossa parte a capacidade para fiscalizar o exercício da profissão, ela pode ser abusiva. Estas notícias são mais recentes. Hoje olhamos para elas com o distanciamento do tempo. As 11 toneladas de ouro no Alentejo era no verão do ano passado, hoje está tudo parado. Ou até a exploração de petróleo em Peniche, quando se dizia que se iria fazer a exploração, confundido-se o termo inglês exploration com o termo português prospeção, que é uma coisa completamente diferente. Nos recursos naturais, os geólogos têm também uma intervenção grande, normalmente mais silenciosa, apesar de reconhecida há muito tempo. Temos ali uma fotografia do Hospital Termal das Caldas da Rainha, as Águas do Luso, as Termas de Monfortinho, e até aquilo com que muitas vezes que nós tendemos a esquecer, porque vivemos numa sociedade muito urbanizada, o problema da falta de água. Esta é uma imagem de um aviso de setembro de 2012, de um agradecimento do Presidente da Câmara Municipal de Monforte, porque os 5 furos de captação que eram utilizados neste concelho, 4 deles ficaram sem água, ficaram esgotados. E a questão da água é crítica no Alentejo, das águas subterrâneas, é crítica também no Algarve. Este é um exemplo do aquífero de Querença, do tipo de trabalho que os geólogos produzem, definindo as zonas de risco e a taxa de exploração dos sistemas aquíferos, mas também temos o conhecimento do território. É fundamental saber-se onde é que nós temos recursos minerais suscetíveis de aproveitamento, porque essa é uma base da nossa riqueza. E a manipulação desta informação é crítica para nós, é crítica para o interesse público, porque é suscetível de prejudicar a credibilidade e de, digamos, de alguma forma, de privilegiar interesses privados em detrimento do interesse público. Verificamos isto nos recursos minerais, verificamos isto na exploração de petróleo, no deep offshore. Este é um exemplo da nossa plataforma continental e dos trabalhos que estão a ser feitos. E importa, a propósito de plataforma continental, sublinhar que Portugal, tendo uma área exclusiva muito importante, tem um potencial para uma nova energia que se chamam os hidróxidos de metano, o chamado gelo quiarte, e provavelmente um dos maiores potenciais energéticos para o século XXI. Gestão de recursos naturais, geotermia e, finalmente, para quase concluir a apresentação, apresentar dois casos que todos conhecemos. Um, o Terreiro do Paço, todos sabemos os riscos que teve a obra do Metropolitano, as vicissitudes que teve. O Terreiro do Paço, infelizmente, é uma zona complicada, já o sabíamos desde 1755, pelo menos, não é? E, apesar de tudo, continuamos a cometer alguns erros na gestão das obras. Este é um exemplo de estrangeiro, é o único exemplo que não é português, tem a ver com uma barragem, onde, por falta de estudo, por falta de aprofundamento do conhecimento, a barragem foi construída em 1960, e 3 anos depois houve um acidente que deslocou um volume enorme de terras para dentro da barragem. O que se vê na fotografia, no canto inferior direito, é o volume de terras dentro da barragem, e este volume de terras gerou uma onda com 100 metros de altura que saltou o paredão. A barragem não ficou destruída, portanto era uma barragem, do ponto de vista da engenharia, bem construída, mas do ponto de vista do estudo do sítio, do ponto de vista da intervenção dos geólogos, com esta lacuna que fez perder 2.500 vidas. E, portanto, é neste tipo de interfaces que os geólogos funcionam, e é precisamente por isso que nós julgamos que era importante regular o exercício da nossa profissão, como o Dr. Gomes Coelho disse, não para que ela seja exclusiva, não para impedir o acesso à profissão, mas para a regular e para permitir que, de forma inclusiva, o interesse público e a proteção do público. Sobre a proteção do público, é claro que uma das formas de alcançar é através da definição de standards. Quais é que são os standards que nós devemos definir para a proteção? Mas também com a utilização da tal informação geológica a favor do interesse público. E a informação geológica tanto tem a ver com os recursos naturais, como vimos, por exemplo, nos recursos minerais, como com a saúde pública ou mesmo com a proteção civil. E, finalmente, uma questão que é importante, nós vimos isso recentemente em Itália com o sismo de Átila, em que foram presos 4 geólogos, a importância de haver independência no juízo profissional. Porque se não houver um código deontológico que assegure que quem emite aquela opinião o faz com absoluto rigor, ou com o rigor possível, mas sobretudo com independência, nós corremos o risco de essa manipulação prejudicar o interesse público. A propósito de benefícios para profissionais, os standards e qualificações são óbvios, os códigos de conduta também, mas o mais importante é este último: o apoio à mobilidade profissional, porque aqui Portugal está claramente em desvantagem relativamente a outros países. Vejamos, por exemplo, o que acontece hoje a um geólogo português que queira trabalhar no Reino Unido. A situação é simples: não pode. E não pode porquê? Porque para ele poder trabalhar no Reino Unido, se a Associação Portuguesa de Geólogos, ou como nós desejamos, a Ordem dos Geólogos, tivesse um código disciplinar e um código deontológico que fossem imperativos, no sentido de obrigar as pessoas a cumprir um determinado conjunto de regras e de standards, eles poderiam ser reconhecidos por todas estas entidades. E, portanto, os nossos colegas poderiam trabalhar no Reino Unido, ou na Rússia, ou nos Estados Unidos, ou no Canadá. Como não temos essa capacidade, portanto, os nossos colegas que querem trabalhar, por exemplo, no Canadá, têm que se inscrever na Associação Canadiana de Geólogos. Porque, acima de tudo, eles têm que assinar um código, têm que assinar um termo de responsabilidade relacionado com o exercício do código de conduta. E é só por isso que nós não somos reconhecidos. Não tem a ver com as nossas competências universitárias, nem com as nossas valências de conhecimento. Eu trouxe-vos para vos mostrar que é mesmo assim, este é um excerto do consentimento de qualified person. Qualified person é um geólogo que é reconhecidamente competente para o exercício deste ato. Tem a ver com a prospeção de ouro no projeto da Boa Fé em Montemor, no Alentejo. E a qualified person que assinou isto é um geólogo estrangeiro. Que é um geólogo canadiano. E não tem a ver com o facto da empresa ser canadiana. Tem a ver com o facto de um geólogo português não pode assinar isto, e não pode assinar isto porque não tem um código disciplinário e deontológico que o obrigue. Porque se tivesse uma instituição em Portugal que o pudesse fazer, esse código deontológico seria automaticamente reconhecido como acontece entre estes países. Portanto, um geólogo italiano pode trabalhar em Espanha e pode trabalhar no Reino Unido. A mesma coisa com um geólogo russo ou com um geólogo norte-americano. Porque estas associações se autorreconhecem em termos de equivalências de competências para o exercício. Mas, mais importante, tem um código disciplinar que obriga aos seus membros. Não havendo um código disciplinar e exercendo-se a atividade da geologia num campo relativamente vasto, onde o interesse público se cruza muitas vezes com a saúde pública, com a proteção civil, com os recursos minerais, tudo isto é suscetível de manipulação. E o código disciplinar é a única ferramenta que a pode impedir, e à luz da legislação portuguesa, só as ordens é que podem impor um código disciplinar. Portanto, nós, com toda a boa vontade que tenhamos enquanto associação, não poderemos impor um código disciplinar. A não ser que sejamos uma ordem, enquanto não formos, os nossos colegas não podem ser reconhecidos. Muito obrigado. Eu estimo um pouco no tempo, peço desculpa.
Muito obrigada, Sr. Dr. Vítor Correia. Eu dou a palavra às senhoras ou ao Sr. Deputados, se desejarem pôr alguma questão. Só temos representados aqui o grupo parlamentar do Partido Social Democrata.
Antes de mais nada, agradecer a presença e agradecer também à Sra. Presidente da audiência por ter recebido a Associação Portuguesa de Geólogos e, logicamente, que me é um tema que é caro, porque também sou geóloga. É um tema que sentimos todos na pele. E, efetivamente, quando se fala e se vê aqui fazerem a abordagem de várias situações em que é posta em causa a segurança, a proteção, tanto mexe com temáticas ligadas à proteção civil, seja em termos de recursos, nomeadamente das águas, de abastecimento de água, seja com a segurança em termos, como se viu ali, de estabilização, ligada à construção civil, ligado a tantas vertentes em que o geólogo é chamado, ou não, a intervir e a dar parecer, e o que se vai constatando é que toda a gente tece considerandos sobre geologia e depois debatemos e confrontamos com situações com barbaridades destas que vão surgindo, por exemplo, nos órgãos de informação e, portanto, efetivamente o que os geólogos querem é que lhes seja reconhecido quer a sua formação, portanto, em termos de know-how, quer também a sua capacidade para efetivamente contribuir em termos económicos e em termos de segurança para as populações e neste caso concreto Portugal, mas não só, para que possam exercer em termos nacionais e também internacionais a sua atividade que é a geologia. E, efetivamente houve ali um aspecto que focaram que é o facto da geologia não ter fronteiras. A geologia não tem fronteiras, os acidentes naturais ligados à geologia não têm fronteiras e muitas vezes dimensões que não se conseguem antever e, efetivamente, os geólogos têm fronteiras. Os internacionais podem entrar no nosso país e exercer a sua atividade e os geólogos portugueses não o podem fazer muitas vezes até no nosso terreno. E, portanto, eu deixava aqui a questão. Qual acham, então, os representantes da Associação Portuguesa de Geólogos, que seria o passo seguinte para atingir estes objetivos que aqui vêm manifestar e expor perante esta comissão? Muito obrigada.
Se me permite, Sr. Presidente, antes de dar a palavra para uma resposta, agradecendo à Sra. Deputada a gentileza das questões que colocou e que terão a oportunidade, porque a matéria também me é cara, gostava só de colocar algumas questões também para permitir uma resposta, se for possível, da parte dos senhores. E tem a ver com a mobilidade profissional nos diferentes países do mundo, não é? Eu tive a oportunidade de estar a olhar para o quadro e verifiquei que os países nórdicos não estão aqui contemplados. Como é que se faz a mobilidade desses profissionais? Noruega, Finlândia, Dinamarca, Holanda, Alemanha. Como existe algum outro modelo que, não sendo ordem ou algo, uma associação profissional, os certifique e permita que eles circulem? Esta era uma questão. A segunda tem a ver com o facto de, como sabem, estamos sobre um regime tutelado por um memorando de entendimento com uma troika que, neste momento, temos que cumprir. Uma das imposições foi a desregulamentação, ou pelo menos a facilitação da livre acesso às profissões. E foi já aprovada nesta casa, até por uma ampla maioria, uma lei que regulamenta a nova forma de constituição e de reorganização e organização das as associações profissionais, vulgo ordem. Como é que os senhores veem a vossa pretensão poder vir a ser satisfeita, sabendo de antemão, e eu, para responder um pouco já à questão ali que a senhora deputada colocou, é que só poderá surgir uma ordem, ou pelo menos a intenção, a partir de um projeto de lei apresentado por um ou vários grupos parlamentares. É sempre a partir de uma iniciativa profissional, parlamentar. Terá sempre que haver um projeto de lei para que possa ser discutida a constituição de uma ordem. Portanto, o trabalho junto dos grupos parlamentares, todos eles, é importante, e daí esta audiência estar a ser gravada, que vai permitir a quem não ouviu possa ouvir e estar sensibilizado. Todos estão convocados, todos sabem que há aqui uma pretensão da Associação Portuguesa de Geólogos para a constituição de uma ordem. Não escondo que é uma matéria complexa, que neste momento, pelas referências até e no enquadramento que o Sr. Presidente da Associação fez, estão bem em cima da mesa. Portanto, é um assunto que é muito discutido entre a velha visão da Ordem e a nova visão, os novos objetivos, o novo enquadramento que se pretende para estas associações profissionais. É um pouco este contexto que eu também não posso deixar de fazer referência aqui, que só por iniciativa dos grupos parlamentares, por muitas audiências que existam desta comissão, a comissão e a Assembleia, enquanto órgão só em si, não têm essa competência. A competência está personalizada nos grupos parlamentares. Faz favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado pelas perguntas, que denotam o interesse que a nossa exposição suscitou. Eu começaria talvez pelo fim, não é? Portanto, realmente nós temos uma visão moderna das organizações profissionais relativamente ao exercício das profissões. Por isso é que eu fiz a intervenção inicial, porque conhecemos, nos debruçámos sobre este assunto e conhecemos a situação que existe e o que mencionou sobre aquilo que é hoje a visão para o futuro relativamente à livre circulação e à mobilidade das profissões. E tanto quanto ainda me recordo de ter lido algures através da documentação que consultei, existe uma ideia ou um projeto de que, pelo menos na União Europeia, haja um esquema conjugado ou concertado entre os diferentes membros da União, no sentido de facilitar o reconhecimento mútuo das profissões, através de bases de dados, e que levam a que essa certificação seja muito mais facilitada. Pois é exatamente isso. Nós inserimos-nos aí nessa perspectiva, porque achamos que isso também não pode ser levado para a frente se não existirem nos países as associações profissionais que sejam capazes de contribuir para... A palavra regulamentar ou regular é sempre uma palavra que dá a impressão que se quer constranger alguma coisa. Eu diria disciplinar, isto é, como é que se pode fazer num mundo de complexidade em que vivemos relativamente às formações profissionais e ao exercício de algumas profissões. Ninguém põe isto relativamente à medicina, embora já comece a haver muitas derivas e muitas formações profissionais laterais em relação à medicina, onde isso se pode pôr. Mas em relação a outras profissões, põe-se. Até que ponto é que nós podemos participar num projeto desses, que eu acho ótimo, não é? Esse reconhecimento mútuo e esse reconhecimento facilitado através de meios modernos da informática que hoje todos dispomos, como é que isso pode ser feito se não houver, pelo menos em relação ao Estado, que é quem deve conduzir com outros Estados isso, órgãos de consulta sobre o exercício da profissão, que sejam reconhecidos como tal. Portanto, tem que ser uma associação pública profissional. O caráter, podia dizer assim, mas então não podia ser a associação que existe. A associação que existe é uma associação. Podem-se formar mais 4 ou 5. Esta simplesmente existe desde 76 e é aquela que é reconhecida também internacionalmente. Mas nós achamos que é outra componente do exercício dos estándares da boa prática profissional, ligada também aos aspectos deontológicos, é exatamente o complemento que é importante para fazer funcionar bem essa perspectiva internacional do reconhecimento facilitado. É aí que nós nos queremos inserir e achamos que, mais do que nunca, exatamente por causa disso, achamos que devemos ter uma associação que regule e que fale em nome da geologia, dos geólogos e do interesse público do exercício da profissão. É nesta perspectiva, não é noutra perspectiva que nos inserimos. Relativamente à pergunta que fez, não sei se respondi à sua pergunta, à pergunta que fez a Sra. Maria José, quais são os passos seguintes? Bem, nós temos feito um roteiro, um roadmap, que é a legislação que saiu em janeiro deste ano. A lei 2 de 2013, só ver que é essa lei, não é? E, portanto, estamos a cumprir aqueles passos que são necessários para apresentar junto da Assembleia da República a nossa pretensão. Nós sabemos que realmente é necessário que os grupos, que seja proposta por algum grupo parlamentar. Pois, isso depois é, como tudo na vida, conquista-se através da razão e da palavra, mostrando que se tem razão. Ora, nós estamos a começar a fazer isso aqui, fizemos com a Comissão de Educação, Ciência e Cultura, e estamos aqui agora na Comissão de Trabalho e Segurança Social. Estamos a preparar um dossiê com toda a documentação necessária. Fizemos elaborar um estudo sobre o exercício sobre a profissão e o exercício da profissão para um grupo de investigadores do ISCTE, que tem que elaborou esse documento, que vamos a pensar, exatamente porque a legislação diz que deve haver um estudo feito por uma entidade credível e independente sobre esta matéria. Fizemos uma petição pública que teve 2.250, salvo erro, assinaturas. Enfim, vale o que vale, mas é uma petição pública, pelo menos não teve as 4 mil assinaturas que seria necessário para... não sei também se isso seria uma grande vantagem, mas enfim, teve aquelas que teve e parece-me que não nos envergonham, são 2.250 assinaturas. E temos todo depois uma série de documentação adicional que tem a ver com pareceres de outras, ou cartas de conforto, se quiserem, de outras associações internacionais, homólogas, a própria Federação Europeia de Geólogos, e portanto, é esse documento, mais um projeto de decreto-lei, como diz a própria legislação, com uma nota justificativa das razões de constituição da Guarda à luz do que é a lei quadro ou a lei que foi publicada. Portanto, e agora, o que nós temos é, temos esse dossiê constituído. Viemos, suscitamos, pedimos à Senhora Presidente da Assembleia da República estas audições. Agora, qual é o passo seguinte? Eu não queria devolver a pergunta, mas pergunto, qual é o passo seguinte? Vamos entregar isto na Assembleia da República dirigida à Senhora Presidente? Pronto, seria esse o passo seguinte. Não é? Portanto, esse é o nosso passo seguinte. E continuaremos a tentar fazer os nossos contactos, a pôr-nos à disposição e, portanto, é evidente que só é ouvido quando só somos ouvidos se nos quiserem ouvir. Não? E não podemos forçar outra coisa senão isso. Mas ficamos disponíveis E também, pronto, isto é uma luta que resolvemos travar. Não diria a palavra não é uma luta. É um caminho que resolvemos percorrer porque achámos que era interessante, que era de interesse de todos, e estamos a percorrer esse caminho e será o que será.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Havia uma pergunta, desculpe, que ficou por responder e ia pedir ao Dr. Vítor Correia para dar alguma informação sobre a questão dos países nórdicos, que eu acho que é importante a sua pergunta.
Muito rapidamente, Sr. Presidente. Efetivamente, este quadro não é exaustivo. Há muitos outros países onde a profissão é regulada ou por ordens, ou não sendo por ordens, como é o caso do Reino Unido, a Geological Society não é uma ordem, mas tem um código disciplinar obrigatório, mandatório. Mandatório não é uma palavra em português. Mas, ou seja, é imperativo para os seus membros. Eles têm que o exercer, têm que exercer a sua profissão de acordo com aquela lógica e têm que mostrar que têm desenvolvimento profissional contínuo, etc. Se não o fizerem, não podem ser Chartered Geologist, que é o nome dessa qualificação atribuída pela Geological Society. Sendo atribuída pela Geological Society, é automaticamente reconhecida pelas outras. Portanto, todas estas associações se reconhecem mutuamente. É isso que nos falta. Muito obrigado.
Muito obrigada e agradeço ao Sr. Presidente e demais membros da Associação Portuguesa de Geólogos. Foi um prazer recebê-los aqui nesta casa, que estará sempre disponível para receber, sempre que o desejarem. Ficamos a aguardar então os documentos e a sua entrega formal na Assembleia da República e desejar o maior sucesso e as maiores venturas para o objetivo, o caminho que vai fazendo-se caminhando. É preciso é não parar. Exato. As maiores felicidades e até uma próxima oportunidade.